Abrimos agora um novo gabinete de guerra para falarmos sobre os avanços militares na Ucrânia. Vamos fazê-lo com a ajuda de António José Tel, professor catedrático de História na Academia Militar, e de Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar e um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador. Bom dia aos dois, boa semana.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Começamos, claro, pelo navio com cereais que saiu esta manhã do porto ucraniano de Odessa. É a primeira vez desde o início da guerra. Tem bandeira da Serra Leoa, carrega 26 mil toneladas de milho e tem como destino o Líbano. António Guterres já reagiu, disse que o que acredito ser o desejo de todos, que seja o primeiro de muitos. António José Tel, sabemos o impacto que isto tem na prevenção de uma crise alimentar mundial, é um começo, mas e no desenrolar do conflito, que impacto é que isto pode ter?
Bom dia, saúdo o Bruno Cardoso. Bem, já tive a ocasião de dizer que me parece que a Rússia está a tentar criar dependências em termos, nomeadamente, cereais, ao permitir que o seu trânsito recomece. Também está a fazer a mesma coisa em relação ao gás natural, interrompendo ou cortando parcialmente, mas mantendo, de qualquer modo, um abastecimento mínimo. E que isto é uma arma que pensa utilizar mais tarde, principalmente no final do verão, ao cortar esse abastecimento. Portanto, não acredito que fique durante muito tempo esta saída de cereais. É meramente uma questão provisória e é uma prevenção da Rússia em relação ao que se poderá passar no terreno para poder ter uma arma de chantagem, quer sobre a Europa e principalmente sobre a Europa, mas também um pouco sobre o mundo. Portanto, faz parte de uma sua atitude típica de criar dependências para depois as utilizar a favor do seu esforço de guerra.
Bruno Cardoso Reis, tens também esta leitura de facto de que aqui no fundo a Rússia está a criar aqui mais um motivo para poder de alguma forma fazer chantagem com outros países?
Saúde, António Tel. Sim, eu tenho muito essa leitura, aliás já tínhamos comentado aqui isso também, ou seja, no fundo é esta... Isto, no fundo, permite à Rússia exatamente isso, é dizer, por exemplo, havendo aqui um reforço dos ataques ucranianos no sul, esta expectativa de um avanço sobre Kherson, dizer, bem, então assim não há condições para continuar o abastecimento de cereais, não é? E, obviamente, é argumentando que é culpa da Ucrânia, não é? Na verdade, quando nós sabemos é que toda esta questão dos cereais foi interrompida por via do bloqueio russo. Portanto, acho que é exatamente isso, ou seja, permite à Rússia criar aqui um elemento adicional de pressão, utilizando de facto países muito vulneráveis. Nós sabemos, por exemplo, que este navio à partida terá como destino o Líbano, o Porto de Tripoli no Líbano. O Líbano, por exemplo, é dependente dos cereais ucranianos à volta dos 80%, e sabemos também que é um país de facto extremamente vulnerável, com imensas fragilidades, sempre à beira do conflito, portanto basicamente com uma espécie de guerra civil congelada há uma série de anos, mas sempre com o receio de que ela volte, digamos, a acender-se, e portanto é de facto uma forma da Rússia manter esse tipo de pressão.
Portanto, Bruno, não vês que os outros 16 navios que estão nos portos ucranianos saiam nas próximas semanas, com 600 mil toneladas de cereais?
Eu acho que podem ir saindo. Agora, eu duvido, portanto...
Não uma coisa sistemática e programada, sim.
Não convém ter aqui um otimismo, digamos, mesurado, ou achar que isto vai ser o início de um processo de paz, como também já tenho visto. Ou seja, acho que será sempre um processo muito periclitante, muito dependente, de facto, daquilo que são os interesses da Rússia num determinado momento em... manter ou fechar, digamos, esta válvula de escape um pouco da crise alimentar mundial, como lá está, com mais um método de pressão. É exatamente o método que temos visto, por exemplo, em relação à gestão do gás natural, como aliás referiu o António. Então.
No terreno, Zelensky diz que os bombardeamentos de ontem em Mykolaiv foram os mais brutais desde o início da guerra. Por causa deste ataque, parte das forças russas, que estavam, das ucranianas, que estavam colocadas a leste, moveram-se para o sul, para as regiões de Kherson e Zaporizhia. António José Tel, como é que devemos interpretar esta ofensiva? O objetivo é levar esta movimentação e desmobilização das tropas ucranianas ou só mesmo continuar a destruir o território?
No terreno, tudo indica que estamos nos movimentos preliminares da contra-ofensiva ucraniana, da esperada contra-ofensiva ucraniana. Agora, sem dúvida, a Ucrânia vai continuar a utilizar a sua maneira inteligente de fazer a guerra, não utilizando os mesmos métodos da Rússia, fazendo uma guerra assimétrica e, nomeadamente, também em termos ofensivos. Isso é especialmente difícil em termos ofensivos, é mais fácil aplicar em termos defensivos do que ofensivos. Mas, portanto, esta ofensiva ucraniana vai ser uma ofensiva que joga com o tempo. Não é de esperar grandes ataques massivos sobre um único objetivo, não é de esperar que haja grandes colunas mecanizadas que se ponham em movimento para tentarem qualquer tipo de cerco rápido, porque a Rússia tem capacidade para responder a movimentos desse tipo. É de esperar que haja uma manobra que utilize o tempo a seu favor, feita com base em pequenos grupos, em pequenas unidades, que tenham uma coordenação em rede, não tenham uma hierarquia rígida, que tenham grande iniciativa e que vão criando, sobretudo, uma situação de estabilização numa determinada zona ou região, de desmoralização das forças russas, tentando que elas acabem por retirar, ou por iniciativa própria, ou por uma situação no terreno insustentável. Quer-se nisso, é um terreno especialmente propício, na medida em que tem um rio que facilmente se consegue, ou com relativa facilidade, se consegue encurtar as principais comunicações, e a partir daí é um terreno favorável para um começo, um movimento preliminar em relação à contraofensiva ucraniana. Tudo indica que a Ucrânia aposta bastante nesta contraofensiva para conseguir algumas vitórias em termos do terreno, para eventualmente depois aguentar o que será o contra-ataque russo no final do verão, acompanhado por uma manobra diplomática de dividir os apoios ucranianos e tentar reduzir esses apoios ucranianos, aproveitando a chegada do inverno, aproveitando a recessão económica, aproveitando as divisões que portanto, se criam principalmente na Europa e aproveitando também um contra-ataque que possa lançar no terreno. Portanto, há uma expectativa de ambos os lados, na minha opinião, tentando posicionar-se em relação a um round de negociações, possivelmente a partir do outono, possivelmente no final deste ano.
Uhum. Bruno Cardoso Reis, olhando de facto para este cenário que o António José Telo nos coloca em cima da mesa, será que um dos temas polémicos deste fim de semana, que foi o ataque com drone no domingo precisamente que na cidade de Sebastopol, que fica na Crimeia, atenção que já é controlada pela Rússia desde 2014, a Ucrânia já negou que tivesse feito esse ataque ao quartel-general da frota naval russa no Mar Negro. De qualquer maneira, isto poderá ser um dos tais ataques mais cirúrgicos de contraofensiva da Ucrânia ou ainda precisamos de mais informação sobre este ataque?
Bem, nós precisamos sempre de mais informação, não é? Estamos sempre aqui a lidar com informação muito incompleta, parcial, enfim, muitas vezes também é normal que de qualquer dos lados haja aqui uma tentativa de apresentar a informação da forma mais conveniente, digamos, para a sua narrativa. Mas tentando sempre, no fundo, triangular o mais possível, procurar pontos de referência, tentando fazer a análise possível. Aqui, em todo caso, quer dizer, não parece provável que seja que a Rússia ataque o seu próprio quartel-general, o quartel-general das suas esquadras do Mar Negro, em Sebastopol. Não vejo também que interesse é que a Rússia teria em fazer isso num dia que é bastante importante, ou seja, o Dia da Marinha, que nós vimos que foi celebrado com grande pompa e circunstância em São Petersburgo, não é? Pelo próprio presidente Putin, até anunciando uma nova estratégia naval, e portanto, no fundo, como resultado disso, aparentemente houve este cancelamento das celebrações em Sebastopol, no principal porto da frota do Mar Negro. Acho que isso, de facto, não é conveniente, digamos assim, não é conveniente para a Rússia. Não sei se foi um ataque por drones, se foi um ataque de outro tipo, enfim, há sempre muita esta especulação sobre a capacidade da Ucrânia de organizar algum tipo de resistência armada no sul, com elementos locais, com forças especiais, que foi exatamente, aliás, o modelo que foi utilizado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na França e noutros países, não é? A combinação de resistência local com a ajuda de forças especiais, desde logo britânicas, mas portanto não sabemos exatamente o que é que, em detalhe, o que é que terá sido, mas é provável que tenha sido de facto algum ataque com com origem ucraniana, digamos assim, e que resultou num certo ganho no sentido de ter impedido, de facto, a Rússia de fazer esse festejo. Isso é um outro elemento importante para avaliar, digamos, da viabilidade e também do impacto potencial desta tentativa da Ucrânia recuperar território a sul, não é? Como dizia o António Tel, isso não tem de ser feito necessariamente com uma grande ofensiva no modelo da Segunda Guerra Mundial. Enfim, durante algum tempo tivemos sinais de que até poderia ser uma coisa desse tipo, mas há muitos aspectos que podem aconselhar o contrário, inclusive o facto de isso ser muito exigente do ponto de vista de comando, de coordenação de unidades, exigir tropas bastante treinadas, e a Ucrânia também perdeu muitos soldados, não é? Por exemplo, a tentar travar a ofensiva russa no Donbass com barragens de artilharia muito mortíferas, etc. Portanto, pode tentar, de facto, aqui uma estratégia menos convencional, e aí um elemento interessante e importante seria o mais possível tentar ter também atividades deste tipo, de guerrilha, não é? De ataques, digamos, na retaguarda russa, que também dificultassem o mais possível, digamos, a organização da resistência por parte da Rússia.
Entretanto, o ataque à prisão de Olenivka continua a ser motivo de acusações de parte a parte. A Ucrânia pede a intervenção da ONU e da Cruz Vermelha para que se possa investigar o ataque. A Rússia disse que iria autorizar a entrada da Cruz Vermelha, mas até agora o Comitê Internacional não recebeu permissão. António José Tel, quem é que tem poder, autoridade ou o que seja, para que este ataque seja de facto investigado e haja consequências para os culpados?
As consequências é mais complicado. Investigado é relativamente fácil, na medida em que, neste momento, praticamente todo o território, toda a zona da Ucrânia, mas em particular a zona de operações, está sob vigilância de várias redes de satélites. E esses satélites facilmente podem identificar de onde partiram os mísseis. Uhum. Não foi um ataque de mosteiro, não foi de artilharia, foi um ataque de mísseis. Portanto, os mísseis deixam um rastro muito claro nos satélites. É fácil identificar de onde foram disparados e qual foi o seu trajeto. E, portanto, a partir daí, identificar a sua origem, e de modo a não haver dúvidas. Agora, o que se faz disso, em termos de consequências, é que é mais complicado, porque depende, essencialmente, não tanto de tomar decisões, inclusive de colocar um processo em termos de tribunais internacionais, mas depois de essas decisões terem algum efeito no terreno. É de esperar que a Rússia, é previsível que a Rússia faça, em relação em particular aos prisioneiros do batalhão da Azov, várias provocações no sentido da sua eliminação por múltiplos meios. Aparentemente, este foi um desses meios. Eu, pessoalmente, em termos do acesso à informação, enfim, que é sempre uma informação de outras origens, como é evidente que tenho, ainda não pude confirmar onde partiram os mísseis, não encontrei a confirmação exata da sua origem, mas tudo indica que sim, que é um ataque da Rússia, especialmente procurando ocultar o que está a fazer em relação aos prisioneiros do batalhão da Azov e não só. Já agora, permite-me também um comentário sobre a questão do tal ataque na Crimeia. Normalmente nós não temos consciência que esta guerra que está a ser travada pela Ucrânia de uma maneira particularmente injusta, ou seja, a Ucrânia está de mãos amarradas atrás nas costas por esta guerra. Ela sofre constantemente ataques de parte do território russo, tem que enfrentar um ataque de uma força muito superior, lançado por um país que tem 20 vezes mais território, 3 vezes mais população, 3 vezes mais economia e em termos de atores importantes, tem 4 a 10 vezes mais, e para além disso está impossibilitada de atacar as origens dessa ofensiva que lhe é lançada a partir do território russo. Ou seja, há uma pressão internacional muito forte sobre a Ucrânia para não atacar o território russo. Neste caso, até exceto, porque não atacar o território da Crimeia, que está de facto ocupado pela Rússia desde 2014, mas que essa ocupação não foi reconhecida internacionalmente. Portanto, a Crimeia internacionalmente continua a ser considerado um território ucraniano. Pois até neste caso, há uma tendência internacional para condenar um ataque lançado contra o território da Crimeia ocupado pela Rússia. Agora, é normal, pela maneira da Ucrânia operar é muito descentralizado, que é feito com grande autonomia a partir de muitos agentes. Aliás, diga-se, é uma maneira de manter também o domínio de informação. É normal que as iniciativas que não partam do topo do comando, que não partam do vértice do comando, mas sejam iniciativas de origem, sejam iniciativas tomadas por unidades com grandes autonomias, muito em particular, se é com a utilização de drones, porque os drones é uma coisa que um pequeno grupo de pessoas pode operar, e pode operar com um mínimo de apoio externo, mesmo drones de alguma dimensão. Portanto, se parte de drones ou se parte de uma própria iniciativa de forças na Crimeia, e há unidades especiais da Ucrânia na Crimeia, é normal que tenham grande autonomia e que, portanto, possam tomar a iniciativa de lançar esses ataques em obterem qualquer ordem de Kiev.
Mas, António José Telo, e se de alguma forma essa descentralização não pode também pôr em causa, no fundo, a linha de comando ucraniana? Porque esses grupos, então, podem, de alguma forma, praticar ações que estejam ao lado daquilo que é a linha, se quiser, diplomática defendida pelos dirigentes ucranianos?
Podem, mas é a única maneira da Ucrânia operar. Mas, repare, para fazer isso é preciso duas coisas. Primeiro, é preciso que haja uma grande motivação por parte das unidades militares e não só, milícias, paramilitares, etc., que operam a favor do lado ucraniano. E essa determinação, no essencial, existe. Depois, é preciso que elas tenham uma formação e um treino específico próprio. O que acontece é que quando nós estamos a falar de utilização de drones, o treino nem sequer é um treino que é dado diretamente nas unidades militares, mas é um treino que é adquirido em grande medida na vida civil. Por exemplo, um engenheiro de informática tem muito mais capacidade para isso do que um tenente-coronel sem formação, não é? Uhum. Ora, o que acontece é que é justamente nesse campo que a Ucrânia se tem destacado. Ou seja, é no campo da ação centralizada destas pequenas unidades, que a sua ação é coordenada com diretivas gerais, mas não é coordenada através de uma cadeia hierárquica direta. Ao contrário do que faz a Rússia, que é extremamente previsível, que no mundo, nomeadamente dominado por redes de satélites, é extremamente visível e, como tal, permite, abre o flanco a contra-ataques que sejam lançados com armas inteligentes, mesmo quando são armas que são muito baratas, muito pequenas e muito fáceis de utilizar, como munições suicidas ou com pequenos drones, que em alguns casos podem ser suicidas ou, se não, podem estar armados.
Uhum. Bruno Cardoso Reis, regressando aqui ao tema do ataque à prisão de Olnivka, Zelensky fez um pedido direto aos Estados Unidos para que os americanos declarassem a Rússia como sendo um Estado terrorista. Isto é de alguma forma praticável ou é só mais um elemento de pressão, digamos assim, da presidência ucraniana sobre a comunidade internacional e os Estados Unidos?
É certamente isso, é praticável no sentido que, nomeadamente, os Estados Unidos têm muito essa tradição e há já uma pressão organizada no Congresso americano para isso acontecer, para o Congresso americano designar a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo e, portanto, faz parte desta gestão, lá está, da guerra, que não é apenas de operações no terreno, é também de uma dimensão diplomática, de aumentar a pressão sobre o inimigo, etc. Mas só retomando um pouco aquele tema da Crimeia, eu acho que de facto são aspectos muito importantes. Um é esta questão que a Crimeia tem aqui um estatuto especial e de facto a Rússia permite-se ter aqui uma posição de uma extrema hipocrisia, que é em relação a um território que nem sequer é internacionalmente reconhecido como seu, mas que eles anexaram em 2014, no fundo fazer aqui uma espécie de ameaça de escalada redobrada no caso de haver ataques visando a Crimeia, e portanto isso provavelmente ajuda a explicar porque é que a Ucrânia prefere não confirmar ou não assumir, digamos, ataques nesta região. O outro aspecto é que realmente quer as forças especiais, quer força de guerrilha, digamos, têm esta característica, que em inglês há até uma expressão, digamos, no estudo de segurança, que é a deniability, não é? Portanto, é esta questão de serem forças que são pensadas também para ser possível negar ao Estado que essas forças lhe pertencem ou que o ataque tem origem nele, não é? Portanto, é aquela coisa que nós vimos nos filmes, que é, vocês vão fazer isto, mas se acontecer alguma coisa, ninguém vos conhece, nós não temos nada a ver com isto, não é? E, portanto, tudo isso, de facto, confere com o tipo de ataque que foi feito e com... E de facto, enfim, com também as características especiais da Crimeia. Em relação ao ataque aqui à prisão, enfim, aquela hipótese que me parece ter maior grau de probabilidade, enfim, nós não podemos afastar completamente, por exemplo, que haja aqui um, digamos, um erro do lado ucraniano, aquilo que a mim me parece não fazer nenhum sentido, é aquela tese oficial russa de que seria um ataque deliberado dos ucranianos. De facto, eu não conheço precedentes na história de ser dado ordens a forças armadas para matarem camaradas que estão prisioneiros de guerra, portanto acho que isso dificilmente umas forças armadas aceitariam fazer isso, mas de facto o que parece mais provável é que seja o grupo Wagner, que lá está, é outro destes atores não convencionais que está também a ser utilizado aqui do lado russo, sobretudo para compensar a enorme dificuldade russa em preencher as enormes baixas que tem tido, e portanto nós sabemos, por exemplo, o grupo Wagner, de mercenários, não é? Inclusive está a recrutar criminosos nas próprias prisões russas, não é? Portanto, e muitas vezes, de facto, na história o que nós vemos que são estes tipos, estes grupos, não é? Ou de mercenários, ou grupos, ou milícias, grupos mais irregulares, que muitas vezes são os principais responsáveis pelos maiores crimes de guerra, pelos maiores massacres. Digamos, não são forças armadas profissionais, não estudaram as convenções de Genebra, que é suposto todas as forças armadas profissionais conhecerem. E também é mais fácil aos próprios Estados, mesmo quando há alguma responsabilidade, de negarem essa responsabilidade e dizer não fomos nós, foram estes grupos irregulares, não é?
Bruno Cardoso Reis, António José Telmo, muito obrigada por terem estado connosco. É mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Amanhã, à nova edição, um bom dia para os dois. Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.